da utilização das infraestruturas rodoviárias e dos transportes públicos, trazendo inclusivamente poupanças ao Estado. As empresas reduzem os seus custos e podem também fazer poupanças ao nível daquilo que é a despesa de funcionamento, devendo ainda, sem descurar, obviamente, aquela que é a necessidade de ressarcir os trabalhadores de custos eventualmente acrescidos, e as pessoas conseguem, por norma, ser mais produtivas neste modelo, gerir melhor a sua vida profissional e familiar e evitar, obviamente, aquela que é a deslocação. A utilização generalizada deste modelo, quando possível, poderá trazer igualmente profundos benefícios ao Estado e às pessoas, não se compreendendo por isso que continuemos de olhos fechados a esta solução. Ao nível do ordenamento do território e da pressão habitacional, para combatermos as assimetrias regionais e criar uma maior descompressão habitacional nos grandes centros urbanos, permitindo que as pessoas possam escolher habitar em zonas com menor densidade populacional e estimular também, do ponto de vista económico, as zonas deprimidas, passando assim daquilo que é muitas vezes algo proclamatório e ouvido nesta Casa da Democracia, para pôr em prática todas estas ferramentas. Reconhecemos que o teletrabalho pode ter outro tipo de consequências, nomeadamente para os trabalhadores, que correm o risco de ver a sua vida pessoal e familiar ser invadida pelo seu trabalho. A conciliação entre a vida familiar e a vida profissional constitui ainda um desafio para muitas famílias e o regime em teletrabalho facilmente, o plano privado e laboral se misturam. Para além disso, as novas tecnologias em contexto laboral não atingem todas as pessoas e deve-se garantir que, de facto, não há aqui, por um lado, deixar ninguém para trás, como também não se contribui para a perturbação nos períodos de descanso dos trabalhadores, não se leva ao prolongamento ilimitado da jornada de trabalho. Nestes casos é fundamental ocorrer aquilo que não houve ainda, a regulamentação, e haver também e pautar também o respeito pelos direitos dos trabalhadores e que mesmo em casa se consiga assim separar a esfera do profissional do familiar. Sendo hoje evidente que em muitos casos a prestação do trabalho pode ocorrer à distância, o PAN defende que é fundamental repensar a forma como trabalhamos e acabar com os preconceitos ideológicos que têm espartilhado esta solução ou das próprias entidades empregadoras em relação...
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Concluo já, Sr. Presidente. E espartilhar os preconceitos ideológicos ou das entidades empregadoras em relação ao teletrabalho. Consequentemente, o que propomos é que esta legislação seja regulamentada, obviamente ganhando com isso quer as pessoas, a nível da qualidade de vida e conciliação familiar, ganhando o planeta com um impacto positivo no ambiente, mas acima de tudo ganhando todos nós com aquela que possa ser uma ferramenta de conciliação da vida familiar com uma medida muito mais sustentável. Doutora, do ponto de vista ambiental.
Muito obrigado. Senhores deputados, tenho 4 pedidos de esclarecimento. Não sei que... 5? 5 pedidos de esclarecimento. Não sei como é que o senhor deputado pretende... 2, 3? Muito obrigado. Então, do primeiro pedido de esclarecimento, o senhor deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Inês Cesarreal, eu devo dizer que quero cumprimentá-la não só por ter trazido o tema, como pelo conteúdo da intervenção, com a qual estou completamente de acordo. Eu acho que a abordagem que aqui faz é uma abordagem que o país deve fazer num momento como este, em que foi confrontado com uma inevitabilidade, e sendo confrontado com uma inevitabilidade, poderá ter sido a melhor forma de perceber que há um ponto de reforma naquilo que é a forma como encaramos o trabalho, que é essencial fazer-se nas 3 dimensões que aqui trouxe. Na dimensão pessoal, porque traz naturalmente uma possibilidade de alargarmos a nossa qualidade de vida de uma forma muito diferente daquilo que é possível quando se trabalha presencialmente, principalmente quando se trabalha presencialmente em grandes áreas metropolitanas com movimentos pendulares que retiram muitas horas daquilo que é a vida pessoal, porque não contam para o horário de trabalho naturalmente, mas contam para a perda de qualidade de vida que temos. A questão ambiental que aqui colocou e que é essencial. A quantidade de recursos que se gastam, que se consomem, para a matéria totalmente improdutiva. Ou seja, não acrescentando valor nenhum do ponto de vista económico, são consumidos diariamente recursos que não deveriam ser. E depois a própria produtividade. Porque não é matéria que não tenha sido já estudada, a relação entre o aumento da produtividade e a possibilidade de trabalho à distância. 2 questões que eu lhe queria colocar concordando com tudo isto. Primeira, se não considera, eu acho muito bem tudo aquilo que referiu, tenho dúvidas quando põe tanto peso na regulamentação. Porque normalmente não há maior inimigo da eficiência deste tipo de medidas e não haverá maior inimigo da liberdade do trabalhador poder recorrer a este tipo de trabalho do que uma regulamentação que normalmente vai para uma perspectiva mais rígida, indo ao encontro dos complexos ideológicos que referiu, e que poderá fazer não com que este instrumento seja um instrumento, um instrumento mais generalizado, mas ainda mais restritivo. A segunda questão tem a ver com um ponto conjuntural, que é a confusão que o Estado e o Governo fizeram entre o que é teletrabalho e apoio à família. Se não considera que é fundamental que o Governo distinga o que é uma coisa de outra e não presuma que quem está em teletrabalho pode prestar apoio à família sem que isso seja reconhecido como tal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por assinalar e agradecer à Sra. Deputada do PAN pelo facto de trazer à discussão um tema de enorme importância, o teletrabalho. Nesta fase nova e difícil das nossas vidas, em que nos é exigido o maior exercício de cidadania e esforço conjunto no combate a esta pandemia, eis que surge a necessidade de reinventar e adaptar conceitos já existentes. O programa eleitoral do Partido Socialista tinha vertido como uma das prioridades potenciar o teletrabalho. Em 2019, foram dados os primeiros passos na administração pública. Potenciar o teletrabalho na administração pública foi algo que começou em 2019. Tornar mais atrativo o recurso ao regime do teletrabalho como forma de flexibilizar a prestação de trabalho, possibilitar a maximização do uso de tecnologias e a conciliação entre o trabalho e a vida familiar com inegáveis ganhos ambientais. Este novo contexto, que a todos nos coloca à prova, acelerou este processo. Um processo que tem de ser aprofundado e é nesse sentido que a bancada do Partido Socialista tem vindo, no teletrabalho, a ter um dos temas discutidos e que é possível que dessa discussão possa resultar um projeto de lei. É preciso agarrar este desafio que urge com uma enorme oportunidade, uma oportunidade que potencie o regime do teletrabalho, mas que tenha uma regulamentação que proteja os trabalhadores. Bem-vindo ao PAN a esta discussão e certamente que iremos trabalhar em conjunto neste projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, para responder, faz favor.
Muito obrigada. Começando pelo CDS e pelo deputado João Almeida, antes de mais, fico feliz por finalmente termos aqui um ponto em comum, já que normalmente são mais as matérias que nos separam do que nos aproximam. Mas em relação a esta matéria, a esta questão em concreto, nomeadamente a necessidade da regulamentação, não nos parece de todo excessiva, Sr. Deputado, porque nós não podemos esquecer que nós não estamos todos, podemos estar todos no mesmo mar, mas não estamos todos no mesmo barco. E, efetivamente, há muitos trabalhadores que não têm as mesmas condições de trabalho. Há, efetivamente, quem não tenha, até do ponto de vista digital, as mesmas ferramentas, para além das questões da conciliação com a vida familiar e, nomeadamente, o apoio à família, que não podemos esquecer, que não podem ficar para trás. E só através de uma ferramenta de regulamentação, e, infelizmente, para aqui tem que haver, efetivamente, uma ingerência do Estado nesta matéria, para que os trabalhadores não fiquem numa posição nem desfavorecida face àquilo que são as suas obrigações laborais, mas, sobretudo, os seus direitos laborais, e que as empresas não cometam abusos. Por outro lado, também, há sempre o reverso da moeda, e haver também aqui uma certificação que, do ponto de vista da produtividade, também está plenamente estabelecido na lei e estabilizado aquilo que são os direitos. Em relação àquela que é, de facto, a confusão entre o teletrabalho e o apoio à família, foi, de facto, lamentável verificar que, mesmo ao longo deste período da Covid, foram várias iniciativas que foram aqui trazidas, que visavam isso mesmo, visavam garantir que uma coisa seria o apoio à família, coisa diferente seria aquilo que era o teletrabalho, e que, inclusivamente, ambos os progenitores poderiam beneficiar deste tipo de mecanismos, porque aqui o Governo caberá dizer-nos como é que consegue alguém estar a cuidar de duas ou três crianças ou de uma criança que seja e estar a trabalhar ao mesmo tempo. E, portanto, tem que de facto haver aqui uma maior disciplina daquilo que é as ferramentas que são dadas às pessoas quando lhes pedimos para ficarem em casa, quando pedimos que venham até ao século XXI e que haja uma maior digitalização naquilo que são exercícios das suas competências, mas depois não se dá as condições para esse efeito. E neste sentido, respondendo também aqui ao Sr. Deputado do Partido Socialista, dar nota de que há pouco referiu que em 2019 começou a potenciar, o Governo começou a potenciar o teletrabalho na administração pública. Ora bem, tem sido de facto então muito tímido porque não demos por isso, Sr. Deputado. Não demos de facto por aquela que é uma transição...
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Concluo já. Uma transição inevitável que tem que acontecer e um caminho que tem que ser feito, não só na regulamentação, como também na digitalização e nos mecanismos trabalhados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, cumprimento-a também pela intervenção que aqui trouxe, sendo que há aqui um conjunto de questões que nós temos que colocar em relação a este tema específico do teletrabalho, sendo que não podemos aqui deixar de referir também que, a pretexto do surto epidémico que o nosso país sofreu, efetivamente este surto foi utilizado como um pretexto para despedimentos absolutamente selvagens e atropelos laborais também absolutamente inaceitáveis, incluindo em situações de teletrabalho. E há um conjunto de matérias aqui que têm que ser colocadas sobre este assunto, nomeadamente, por exemplo, em relação à questão do teletrabalho na administração pública e do que isto pode significar de perda de atendimento presencial e de garantia de serviços públicos presenciais num conjunto de locais do nosso país. Bem como esta realidade também mostrou, e o momento que nós vivemos, que o teletrabalho não é efetivamente compatível com o acompanhamento a filho. E estas duas dimensões têm que ser naturalmente separadas. Trabalho é trabalho e acompanhamento a filho é acompanhamento a filho, sendo este um direito das crianças que têm o direito de ter os pais e as mães a acompanharem o seu desenvolvimento. E estas duas dimensões têm naturalmente que ser também muito claras, com o risco que significa também, em matéria de teletrabalho, a perda de direitos, até o agravamento da própria precariedade, a intensificação de um conjunto de pressões por parte dos patrões e, por exemplo, nós podemos dar aqui um exemplo muito claro da AIMAP, da Associação Industrial da Metalurgia, em que se recusou a pagar o subsídio de refeição aos trabalhadores que tinham teletrabalho. Ou, por exemplo, de como está aqui num contrato para um trabalhador a teletrabalho numa cláusula que diz que os consumos e o respectivo pagamento das inerentes despesas são da responsabilidade do teletrabalhador. Por isso, isto é uma forma de passar custos e responsabilidades que são das empresas para as costas dos trabalhadores, o que, no nosso entender, não é de todo aceitável. Além do que isto significa também, de um ponto de vista do aumento de custos e da assunção de custos com eletricidades e com comunicações por parte dos trabalhadores também, como também importa aqui lembrar o que significa isto do isolamento social dos próprios trabalhadores. Esta não é uma realidade que, esta é uma realidade que nos coloca aqui um conjunto de preocupações. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, e a questão dos transportes públicos não se resolve com teletrabalho, Sra. Deputada. O que é preciso é reforçar a oferta dos transportes públicos, melhorar as condições de acesso aos transportes públicos e reforçar também a qualidade de serviço no âmbito dos transportes públicos. Não é o teletrabalho nem colocar pessoas em teletrabalho que vai resolver este problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, queria também cumprimentá-la pela intervenção, mas dizer que é preciso ter algum cuidado com uma visão idílica do teletrabalho. Não negamos que possa ter vantagens, teve vantagens, assinalou as vantagens ambientais, foi também um instrumento importante do ponto de vista da proteção sanitária dos trabalhadores. Aliás, os trabalhadores dos call centers estão neste momento a exigir que a partir do dia 1 de junho, quando deixam de ter a garantia do teletrabalho, possam manter-se em teletrabalho para protegerem as suas condições de saúde, e esse direito deve ser reconhecido aos trabalhadores, mas é preciso também lembrar as desvantagens e os riscos de uma transição para o teletrabalho como aquela que foi feita neste contexto. Porque, já aqui foi dito, não estamos apenas a falar da redução dos contactos personalizados, da dimensão social e convivial do trabalho, não é só isso. Estamos a falar de imposição de jornadas de trabalho mais longas e para além do limite legal. Estamos a falar da utilização do teletrabalho para colonizar o tempo pessoal e familiar dos trabalhadores, aproveitando a diluição de fronteiras entre o espaço da vida pessoal e familiar e o espaço do trabalho. Estamos a falar da imposição de uma espécie de hiperconectividade permanente através da qual as entidades empregadoras acham que os trabalhadores têm que estar sempre disponíveis, violando, portanto, o seu direito ao descanso. Estamos a falar de fenómenos de invasão da privacidade, da esfera íntima dos trabalhadores, do seu espaço doméstico, por exemplo, com uma teleperformance que aos trabalhadores que foram para casa disse que eles eram obrigados a ter a câmara ligada o dia todo para poderem ser controlados vinculados no seu local de trabalho, que era afinal o seu próprio domicílio. Aliás, uma situação que motivou a intervenção, evidentemente, da Comissão Nacional para a Proteção de Dados. E estamos a falar, evidentemente, da questão da conciliação entre a vida pessoal e familiar, a que, aliás, já foi aqui referida, ainda mais num contexto em que o próprio Estado e o Governo deu um sinal totalmente contraditório. Porque nós não podemos dizer que o teletrabalho é